Olhem! Lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião.
O Super Capitão.
Fala galera, tá começando mais um Super Kabum. Eu sou o Edão e no programa de hoje a gente vai falar de Age of Ultron 4 e de All New X-Men 10.
Fala galera, eu sou o Leco e como o programa de hoje está na tabuadinha do 5 que você aprendeu na escola, o programa de hoje também é especial e nós vamos falar sobre o Arco Extremis, que virará filme em breve.
Antes da gente começar com as reviews, pra falar com a gente, se você quiser mandar um recado, mandar um comentário, mandar uma crítica, mandar a gente pra grande puta que nos pariu.
Mandar um dinheiro, não?
Também, olha, por que aí não? Você pode falar com a gente pelo Twitter no @supernovonet.
Ou você pode falar com a gente pelo Facebook, facebook.com/supernovonet, ou então dá aquela procuradinha na barra de pesquisa do Facebook, que funciona muito bem, por acaso. Parabéns, Mark Zuckerberg.
Exatamente. Além de tudo, ainda pode mandar um e-mail pra gente no podcast@supernovo.net.
E você pode falar com a gente no Botecão do Jack, que é um grupo no Facebook, onde os leitores fiéis do Supernovo se reúnem todos os dias para discutir a vida. É mais ou menos onde a gente controla o mundo por detrás dos panos.
Eu adoraria continuar aqui mandando mais formas de contato, mas nos falta meios pra continuar.
Tem também o meu endereço, rua.
Bom, vamos lá então, Leco, falar das reviews dessa semana antes de partir pra saga Extremis. Vamos começar com as reviews da semana, como de costume. Por que não separamos nada da DC essa semana?
Que pergunta boa, Ed.
Porque não estávamos com vontade, né?
Sim, sim. tem um pouco disso, né? Tem muito disso.
Na verdade é tudo isso.
Não, mas é porque realmente a DC não mandou nada de muito bom essa semana.
Teve o quê?
Teve olha, de assim, sabe, que, entendeu? Tinha o Lanterna Verde 19.
Ai, que bosta.
Não é 19? Não. Nada.
É, deve ser 19.
É 19, desculpa. Lanterna Verde 19. Tinha a World Finest 11, Terra 2 11, tinha o Batwing 19 e tinha a Detective Comics 19, que é especial. É, na verdade, é a edição 900 da Detective Comics. Desde o seu nascimento, há milhões de anos atrás, até agora, essa edição 1900 era meio que importante, mas a gente não pegou.
Não pegou, né?
Até porque, né?
É. Só bosta na DC essa semana.
E porque a gente meio que já tava... Saiu da Marvel essa semana, acho que saíram da Marvel essa semana.
A gente já tava acompanhando,
a gente já falou por aqui, exatamente. Então faz mais sentido falar do que tava aqui do que, né?
Exatamente.
Pegar uma Detective Comics que tá no meio de uma trama e tal. Mas é especial, quem não leu tá aí, especial.
E se você ler, o caro ouvinte amigo, mande nos opiniões, isso também ajuda, né? Você dizer, porra, aquela HQ daquela semana tava foda, sabe? Falar assim, olha, Detective Comics 19 tava da orelha. Lanterna
da
Verde,
orelha.
Então, um espetáculo.
Tava da orelha. Tá aí, não, da orelha.
Vamos começar com o Age of Ultron 4, então, que é o que a gente tá acompanhando desde o início, desde
mais
o episódio 1.
5, né?
É,
vou dormir sonhando com a próxima edição.
Olha, Age of Ultron 4, assim, parecia na 3 que ia melhorar, e na 4 eu achei, sinceramente, que, né?
Olha, isso é um... Quem vai acompanhar Vingadores vs X-Men pelo Panini no Brasil, acostume-se com isso.
Foi uma bela brochada. Vamos lá, eu vou tentar fazer... Vamos fazendo um bate-bola aqui com um resumão da HQ. O que acontece? Na número 3, terminou com Luke Cage entregando a She-Hulk para o Ultron, que na verdade era o Visão. Então a gente até criou teorias aqui, o que pode ter acontecido, o que não pode ter acontecido, blá, blá.
Estávamos errados, por acaso, como sempre.
Não, e em duas páginas se resolve. O Ultron tá no futuro controlando o Visão, ele que tá fazendo a comunicação, e a She-Hulk já morreu ali na hora, papum bola, em duas páginas resolveu o problema, não teve nada de teoria, nada de porra nenhuma, certo?
É, sim, certo.
Foi assim que aconteceu.
E foi assim que aconteceu. Olha aí uma pequena curiosidade. E foi assim que aconteceu o título português de How I Met Your Mother. Não tem nada a ver com o assunto, mas é que surgiu aqui Agora, é que assim, agora os leitores, os ouvintes sabem e saber metade da batalha.
E o que mais aconteceu depois disso? Depois disso a gente viu o Luke Cage dar porrada numa galera, umas porras explodirem. A gente viu que o Hulk Vermelho, afinal das contas, está vivo.
Quem não tá vivo, então é o treinador, né?
Que a gente achou que tava vivo na edição passada, que era o único sobrevivente daquele grupinho de Pantera Negra, Hulk Vermelho e treinador. Na verdade, morreu também. O Hulk Vermelho foi o único que ficou vivo. Quem mais? O que mais aconteceu?
A gente teve depois, basicamente, todo mundo se dirigindo pro mesmo lugar, que é a Terra Selvagem, né?
A gente viu também um take de São Francisco, lá onde tava o Cavaleiro da Lua e a Viúva Negra no bunker do Nick Fury. Parece que a Viúva Negra descobriu que o Nick Fury já tinha previsto esse acontecimento e já tinha uma maneira de solucionar o acontecimento.
A mente mais afiada do universo Marvel.
Exatamente.
Só que não.
E aí eles todos se dirigiram para onde você falou?
A Terra Selvagem. Exatamente. Todos eles, por acaso, chegaram ao mesmo tempo, com meios de transporte diferentes, mas chegaram lá ao mesmo tempo, sabe?
E todos eles que a gente diz é o pessoal que tá vindo em Nova York também. Não, Tony Stark, Homem-Aranha, todo mundo, todos os heróis Marvel.
Todas as pessoas vivas na Terra foram pra lá, aparentemente.
As pessoas vivas na Terra não, as pessoas normais, né? Todos os heróis.
Não, mas se a Viúva Negra chega lá, qualquer um chega, né? Porque, né?
E aí lá o que? A gente conheceu um herói que eu nunca tinha ouvido falar, que
o
é
Kazar.
O Kazar.
Kazar.
E
vale aqui inserir agora piadas sobre casamento.
E Luke Cage morre e fim de HQ, aparece só a Viúva Negra no fim falando que o Nick Fury já sabia que ia acontecer e que já sabia como resolver o problema. E fim de HQ. Isso é um resumo bem resumido da obra. Em questão que eu achei até uma HQ mais curta, né? Tem poucas páginas.
É que a maioria é cena de ação, né? Luta e tal. Isso não tem muito que você pega no filme.
É mais pois
é. Você vê o desenho e tal.
Pode ser que tenha a mesma quantidade de páginas, mas pareceu curta. Olha, Leco, confesso que nas três primeiras páginas já meio que acabou ali o...
A graça
da coisa, né? Tipo, o cara então tá no futuro. Basicamente, o que eles disseram ali é que eles vão lá pro futuro,
né?
E vão arregaçar com ele lá e as memórias dele e tal. E como você já tinha dito umas três edições atrás, eu acho, vai resetar tudo pelo menos até o momento antes de acontecer a parada. Ou seja, né?
É
broxante.
É mais ou menos isso. Eu acho que o principal problema aqui não é nem isso, porque meio que eu já sabia que era isso. Por informações que a própria Marvel divulgou antes do começo da série, a gente sabia que ia ter viagens no tempo e tal, então a gente já tinha mais ou menos essa previsão de que talvez eles fizessem esse não valesse de nada, uhum. Age of Ultron, na verdade, né? Mas o principal problema é o seguinte, na primeira edição, a gente vê o Tony Stark checando o Gavião Arqueiro e o Homem-Aranha atrás de tecnologia. Se eles usaram tecnologia, eles não podem usar tecnologia lá fora, porque o Tron pega, não sei o que. Mas tá ok o Luke Cage voar metade do planeta, né? Até a Terra Selvagem.
Com um avião. Com um jatinho, né? É. Exatamente.
E sobreviver. E sobreviver
a uma explosão.
Não.
Isso é
tudo
beleza.
Bem. Tudo bem.
Só não podia ter.
Por quê? Tudo bem porque é dentro das regras do jogo, vale. Sabe? Sério, vale, pô. Porque o cara tem, né, a pele impenetrável, então vale. Agora, o que não vale é eles botarem uma regra da primeira edição, olha, não pode usar tecnologia lá fora e depois o cara poder voar metade do planeta com um avião. Que deve ter alguma coisa de tecnologia ali, talvez.
Ah, só... Não, mínima. Leandro, mínima, pô, mínima.
Se ainda fosse de Delta, até achava mais plausível. Mas...
Demorou 8 dias pra chegar lá.
Não, né, ele deve chegar doendo, né?
A galera demorou 8 dias
isso,
pra chegar lá.
Isso ele não parou pra estacionar pra encher a gasolina. Os preços que estão hoje.
Como é que será que o Hulk Vermelho, o Cavaleiro da Lua e a Viúva Negra chegaram lá?
O Hulk Vermelho deve ter chegado pulando.
Pulando.
Sim, como o Hulk meio que se movimenta, né? Pulando muito alto.
E os outros dois? Eles chegaram os três juntos.
Talvez eles se encontraram no meio do caminho.
Olha, que foda.
Vamos supor que sim, né?
Yeah. Cara, depois de estragar toda a graça da parada em duas páginas, whatever, pra mim.
Eu não sei que estragou muito, sabe?
Ah, porque você já meio que esperava isso, né?
Não, eu já esperava uma mudança assim, temporal, que zerasse tudo.
A única coisa que te surpreendeu foi o caso do Visão, talvez?
Sim. É, a gente meio que formulou aquela teoria toda, mas não, é o Visão normal que tá ali.
É, ele só tá, ele tipo, ele já foi... pegaram ele e foda-se, estão usando ele como conduíte, até como eles próprios citam na HQ, whatever, não tem nada ali, a gente
não é
mirabolou 35 minutos aqui, semana passada, a gente mirabolou aqui 35 minutos de teoria pra porra nenhuma.
Não.
Simplesmente pegaram o cara e estão usando o cara como conduíte, podia ser qualquer um outro, foda-se, né?
Sabe que por acaso eu acho interessante, porque normalmente as obras, filmes, games, whatever, eles usam viagem no tempo da maneira errada. E eles estão dando a maneira, entre muitas aspas, certa.
O cara no futuro controlar o passado.
Sim, mas por exemplo, normalmente é De Volta pro Futuro, por exemplo, o primeiro. O personagem ele volta pro passado, ele vai pro passado, né? Aí ele tem que fazer certas coisas pra evitar pra garantir que a mãe e o pai dele se encontrem e se casem, pra que ele não desapareça do passado. Porque, tipo,
sim,
a ideia é que se você mudar o passado, você vai alterar o seu futuro. O que é uma ideia falsa.
Idiota. É,
falsa. A gente não sabe, obviamente, como é que funciona a viagem no tempo, porque a gente não conseguiu ainda.
Que bom.
Né? Mas, não, ou a gente conseguiu e não sabe ainda também. Mas, enfim, não é a ideia que a gente tem é que não é assim que funciona. Você pode ir pro passado, por exemplo, aquele paradoxo do avô. Eu vou pro passado, mato meu avô, depois eu desapareço. Não é assim que funciona. Eu posso ir pro passado, matar meu avô tranquilo, eu vou continuar vivo.
Faz sim, né? Faz sentido, entendeu?
Não é tipo, é que, enfim, é no caso.
Uma
é
outra
que...
linha temporal aí não, aí você não existiria.
Sim,
mas se você voltar pra sua linha temporal original.
Até porque, tipo, não cabe aqui explicações muito técnicas, mas no caso seria o prazo de informação que seria transportando no tempo, que é uma dimensão normal. E quando eu fizesse isso, eu continuaria o prazo de informação, não ia, tipo, desaparecer. E no caso, o Tron faz exatamente isso, ele tá através do futuro dele, né? Enfiando informação do passado de alguma forma e dominando ali, não tá alterando nada o futuro dele, o presente dele, talvez. Eu imagino que não.
Bom, sim, você tá supondo, né? Melhor a gente não
pode
ficar
ser que a gente
muito.
Veja o futuro amanhã e tá todo modificado por causa do Tron, sabe?
Talvez no futuro, nem consigo imaginar alguma coisa, mas talvez ele tá mexendo com isso no passado, com a esperança de mudar alguma coisa pra ele no futuro.
Seria mais interessante, muito mais interessante, se ele estivesse mexendo isso no futuro, tipo, trancado numa salinha, sabe? Que não mudando o futuro em nada, porque... Não vale também muita pena ficar brincando.
Não, até eu porque na semana passada a gente ficou e se fudeu em duas páginas.
Quando a história ela faz com que a gente pense mais num elemento só, como tipo viagem no tempo, do que na história em si, é um recado bem claro da qualidade.
Que a coisa não tá funcionando.
É, não gostei muito dessa edição também.
Não, cara, não gostei da edição. Pô, em questão arte, diagramação, pô, nada mudou. Não, nem vale a pena a gente
nem
perder
mudar,
tempo
nem
aqui.
Vai mudar,
nem vai mudar, vai manter a mesma coisa até o fim. Em termos de história, eu realmente não gostei do fato deles criarem suspense na edição passada, matarem o suspense da maneira mais idiota possível em duas páginas, sabe? Tanto o fato de, porra, a She-Hulk vai se aguentar pra caralho ali dentro, vai derrubar um monte de Ultron e vai conseguir alguma coisa, morreu logo na primeira, e o fato de, na verdade, o Visão não ser porra nenhuma. Então, quer dizer, eles criaram suspense na edição passada e mataram com uma página. Eu acho que foi uma tentativa de vender HQ que fracassou não, provavelmente eles venderam, mas, porra, foi uma jogada suja, porque eles, né, mataram qualquer esperança, qualquer probabilidade, qualquer teoria em duas páginas. Isso me deixou meio fudido. E depois no fim, tipo, porra, o Nick Fury já sabia e ele sabe como resolver. Nossa, que brilhante. E agora?
Na verdade, eu imagino que o plano não seja tipo, o Nick Fury sabe exatamente que o Tron ia dominar o mundo através do futuro.
Ah, sabe? Whatever,
eu imagino que o Nick Fury tinha, caso alguém domine de alguma forma, você deve ter uma opção muito apelação, tipo, há um botão restart do universo. Apertem. Segurem, esperem o universo desligar.
Segura depois... durante 30 segundos. Quando reiniciar, vocês soltam.
Fique apertando o F8. Quando reiniciar, não vai entrar no modo segurança.
É foda. Deve ser alguma
parada.
Deve ser
uma parada, tipo.
Então, quer dizer, eu meio que...
É curioso, porque como é que o Nick Fury sabe disso? Não é, não é como se ele fosse tipo um gênio da ciência naquele universo, né?
Eu nem quero saber. Ela diz que a maleta ali prevê todos os tipos de fim do mundo.
Fica, né? É a maleta do Gauss Félix. Quem não ouve, não costuma ouvir todos os podcasts, a gente fez há pouco tempo de gadgets da ficção. Eu já quero trocar o meu, Edom.
Você quer a maleta do Nick Fury?
Eu quero a maleta do Nick Fury.
Olha, cara, o que a terceira edição me deixou talvez um pouco, vai, um pouquinho, mas bem pouquinho empolgado com ler o restante da saga, essa quarta edição me tirou tudo isso. Eu nem quero ver a quinta. Quando é que sai a quinta? Daqui a umas duas semanas só?
Não sei, Ed.
Pô, espero que sim, cara. Espero que não saia semana que vem, não.
Eu tô com um problema também com essa saga que eu tive também no Vingadores vs X-Men. São, tipo, muitos personagens e pouca atenção pra eles, sabe?
Por exemplo, também tô sentindo isso. E detalhe, tão dando atenção pra caras...
O Homem-Aranha. O Homem-Aranha era, tipo, foi o foco em três edições e agora não tem nada do Homem-Aranha nessa.
Mas ele tava ali.
É isso é o problema. Ele tá ali, ele tem uma fala, tipo, nossa, explodiram uma bomba nuclear.
E acabou, né? Pois é.
Hoje é o problema, eu gostaria que tivesse tipo um personagem ou dois personagens principais, mas que realmente tivessem coisas pra fazer e se desenvolver enquanto uma história. Eu parei que esse é o grande problema com todas as sagas da Marvel, é só simplesmente todos eles e não tem um protagonista.
Destruindo-se, batendo-se, exatamente.
E não tem um protagonista, tipo, é mais o acontecimento em si, olha só que acontecimento, e não tem, sabe, é igual o fogo de artifício. Pode e depois não tem nada. É isso.
Será que o Michael Bendis ele não tem dificuldade em trabalhar? Pelo fato dele ter tantos personagens importantes, ele tem ali o Capitão América, o Wolverine, o Homem-Aranha, o Tony Stark, o Hulk Vermelho, que eu não sei se seria tão principal assim, mas whatever. Ele tem ali vários personagens pra trabalhar. Será que ele não tem problemas pra dar um destaque pra um? Será que talvez ele não tem receio, não tem... falta de confiança, alguma coisa do tipo, que receio falta de confiança, é quase a mesma coisa, whatever, pra colocar um cara como principal e chamar a responsabilidade naquele cara,
porque ele cuidava dos HQs dos Vingadores, cuidou por quase 10 anos dos HQs dos Vingadores sem esse tipo de problema, e tá agora com o New X-Men, tem vários personagens que a gente vai falar daqui a pouco, que foi uma edição ótima, a 10, também
todas, até, sim, não, pra mim é melhor, eu tô acompanhando só essas... Só três do Marvel Now, mas pra mim é a melhor disparada do Marvel Now. Não tem nem comparação com o Angel of Ultron.
E não é esse o problema, que ele consegue fazer bem lá. O meu problema, eu acho que, assim, o fato de ser uma mega saga, ele pensa, porra, tem que fazer algo mega épico. Eu acho que tem esse... Eu não sei porquê, toda vez que eu li o Avengers vs X-Men, que, vamos ser honestos, não é só ele que escreve. E agora no Angel of Ultron tem aquela sensação de que tudo tem que ser mega épico. Tipo, o mundo todo tem que ser. Tudo bem que é uma mega saga, ó. Mas, por exemplo, a Guerra Civil foi uma mega saga.
Mas é que de mega não tá tendo nada, cara. Mas é que de mega isso aqui não tá tendo nada, velho. Tá tendo mega destruição só.
Entendeu? Essa parece que é a confusão. Quem lembra da Guerra Civil, ela foi uma saga ótima e só envolveu os Estados Unidos. E só uma parte dos Estados Unidos. Não foi, tipo, o mundo todo, sabe? Não precisa ser o mundo todo pra ser.
Vamos à pergunta de noob do episódio.
Podemos ir.
Quem escreveu a Guerra Civil?
O Mark Miller, do Kick-Ass. Que foi. Depois que ele escreveu a Guerra Civil, se não me engano, ele saiu da Marvel e começou a fazer o que ele chama de Miller World. As HQs autorais dele, Kick-Ass, Nemesis, Serviço Secreto. Tem mais uma que eu não esqueci o nome, que todos vão ver a filme agora.
A pergunta de noob foi pelo fato... ficou bom aí uma explicação para quem... Queria saber um pouquinho a mais, mas eu achava que tinha sido o Bendis, porque você estava comparando as duas coisas, então
não,
eu ia falar,
não.
Pô, como é que o cara...
Eu sou injusto mesmo, eu pego no pé do Bendis.
Ah, eu acho que todo mundo pega, eu já ouvi mais gente falando mal dele, não é só você, isso não é uma exclusividade.
Não, ele não é ruim não, cara, ele fez um trabalho bom com os Vingadores.
Ele só tem
também,
algumas...
E também, ele escreve bem, cara, a gente vai falar daqui a pouco dele no All New X-Men, mas ele não escreve mal, eu só tenho birra com ele com Mega Saga. E com outras coisas também.
Com quais você não tem, então é mais fácil.
Eu tô o New York Man só. Não tô brigando. Ele não é meu.
E aí, vamos.
Ele não é um Rob Liefeld. Mas chega, né?
Aí é sacanagem, aí você apelou. Então, conclusão da parada aqui. Deu aquela esfriada, deu aquela.
A conclusão da parada é, se não fosse uma mega saga, se não tivesse vendendo horrores, porque afinal. informação em terceira mão, saiu os dados mensais de março de vendas de HQ, e a Age of Ultron tá vendendo bem. Não tá vendendo o que se esperava que vendesse, mas tá vendendo bem. As duas edições de março estão no top 10. A Marvel iluminou o mercado de novo, graças a Age of Ultron, então, né, tá fazendo um papel. Se não fosse isso, se não fosse uma mega saga, se não tivesse toda a publicidade em volta, não era uma história que valeria a pena ler.
Moleque, vamos falar de coisa boa então, velho. Vamos lá. Vamos deixar...
Aqui é TechPix. Eu gostei. Não pode fazer um...
Não. Então, melhor beleza, não.
Tem aqui a TechPix, eu queria recrutar.
Também não pode? Não, vamos... Olha, Age of Ultron deu uma esfriada mesmo, né? Foi uma edição que... caiu um pouco da terceira pra quarta, a gente repara que caiu, mas agora vamos falar de uma que melhorou, e eu acho que só vem melhorando desde a primeira, que é o All New X-Men, edição número 10 já. A gente já falou do quê? Da 9 aqui.
A gente falou da 9 aqui, né?
E eu recomendei ela no primeiro... Recomendei não, falei que tava lendo no primeiro episódio, já tinha lido todos os outros números, na altura acho que tava no 7 ou no 6, se eu não me engano.
Naquela saudosa época.
Naquela saudosa época, 5 episódios atrás. Quer fazer você, então, um resumão dessa daqui? Já que eu fiz do Age of Ultron?
Eu posso fazer, doutor. Eu posso fazer. Essa edição, o All New X-Men 10, ela começa de uma maneira... Não começa exatamente no fim da outra. Aliás, essa é uma técnica um pouco interessante, porque terminou com um momento super cliffhanger, oh my god. E a gente esperava que começasse logo as primeiras páginas com isso, senão a gente começa com uma outra trama pra... aumentar um pouco o suspense, eu diria.
Que é uma outra trama que ela não começou na revista passada, ela começou na revista retrasada ou ela começou na passada mesmo? Quando
ela
é que foi?
Na passada mesmo, cara.
Ok.
Que é o quê? É a Mística, a Mestra Mental e o Dente de Sabre atacam um caixa forte de um banco, uma coisa assim, e roubam 18 milhões de dólares. É o número exato de 18 milhões de dólares?
É, 18 milhões de dólares.
Então, 18 milhões de dólares. E roubam e matam uma pessoa e assustam todos os outros e acabam começando. E engraçado que eles usam as imagens dos Vingadores do X-Men do passado. Peraí.
Com o Wolverine, do os X-Men do passado com o Wolverine, que é engraçado.
E roubam, né? E depois o pessoal fica lá, o que aconteceu? Eles já foram os mutantes, não sei o que, não sei o que. Mas, enfim, a gente já fala sobre depois. E depois a gente volta pra escola
pra
avançada
tal
de
cena do Cliffhanger.
Exato, pra escola de estudos avançados de Jean Grey, pra ver o Ciclope e os outros X-Men deles, a Emma Frost, Magia e Magneto, que estão chegando na escola onde tá o Wolverine, Kid Pride e os X-Men do passado. E a gente espera que tenha uma porrada foda, mas não vai ter. Mas é bom mesmo assim. Basicamente, o Scott queria ir fazer uma proposta que ele ia fundar uma escola Xavier.
Cara de pau, puta.
Cara de pau.
Não, eu achei genial como a cena foi escrita, como essa cena foi escrita. Genial, genial é uma palavra um pouco forte, mas...
Muito forte.
Mas foi legal como a cena foi escrita, assim, legal fica mais forte, né? Foi legal como a cena foi escrita e como ela foi desenhada, tipo... A galera foi ficando revoltada aos poucos. Quando ele disse qual era o nome da escola, a galera, tipo, foi a loucura, tá ligado? Foi engraçado. Foi uma cena... Foi uma parte... Se não fosse trágica, era engraçada. Né?
E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter essa escola, Xavier, e ele propõe que qualquer aluno da escola Jean Grey, do Wolverine, pode ir pra lá estudar à vontade, mas ele vai ensinar a galera pra botar porrada. A ideia é o seguinte, em breve ele imagina que os humanos vão atacar os mutantes, então o negócio é o seguinte, ele vai treinar todo mundo pra dar porrada, não tem conversa, e ele ainda fala assim, ainda mete a moral assim, ah, não se preocupe não que a gente vai proteger vocês, mesmo quem não for pra lá a gente protege, mas a gente vai dar porrada mesmo. Foco é esse. Ele tá com sangue nos olhos.
Não, e ele é tão cara de pau que ele vai fundar a escola com o nome de Xavier, o cara que ele matou, e ele vai na outra roubar os alunos.
Né?
Eu achei foda, mano, ele foi muito cara de pau.
Aí o que acontece? Ele fala assim, ó, e ainda dá um recado. Eu volto em breve pra pegar quem quiser.
Sai.
Nesse meio tempo a gente acompanha a Maria Hill, da SHIELD. Ela vai até o lugar onde o pessoal, até aquela prisão que a gente viu no último episódio, onde a Mística roubou, a Mística libertou a Mestra Mental e matou um monte de agente da SHIELD e tudo mais, como a gente sabe. E ela fica sabendo o que aconteceu.
Uhum.
Voltamos aqui pra Escola dos Mutantes. Escola dos Mutantes não é muito bom, mano. Parece tacar uma novela da Record. Então, daqui vai falar de Jean Grey, tá todo mundo discutindo, então a gente vai deixar acontecer, a gente vai, não sei quem a gente vai se unir, quem é que vai se unir, talvez aqueles se unam, aqueles não se unam, não sei o que, começam a discutir, começam a fazer comentários, um brainstorm, entre eles. Nisso, Maria Rio liga e diz: olha, vocês estão vendo a mística por aí? Vocês têm encontrado a mística? Não sei o que. Ah, aprontou coisa daqui. Antes que a Maria Rio possa concluir o seu raciocínio, Scott e os outros amigos voltam.
E eles dão aquela, aquele toco na Maria Rio, foda-se, desliga o telefone na cara dela.
Cortam a ligação, acha, se não me engano, eu cheguei a ver o Wolverine falar assim: ah, estamos passando embaixo de um túnel. Aí se liga depois. O Scott volta, começa a discutir com o Scottzinho do futuro, é uma discussão entre ele mesmo. E aí, meu amigo, ele pergunta, o Scott do futuro, presente, desculpa, o Scott velho, pergunta: quem vem com a gente? Umas menininhas lá falam: eu vou, outra carinha fala: eu também vou, e tumba, alguém fala: eu vou. E todo mundo: ah, oh, não, quem será que vai também? Eles não contam, obviamente.
Exato. Mas outra edição que termina com um cliffhanger legal, tal como na edição passada, quando o Scott chega na tal escola, que foi legal também pelo fato dele estar com tal uniforme novo que ele usa na Uncanny X-Men, nas Fabulosas X-Men. O engraçado é que nessa, os Fabulosos X-Men, a gente não vê ninguém ali da escola que a gente possa... imaginar quem é que é esse cara. Quem é que é o
que...
É
porque eu acho que já juntaram a cronologia.
Já ficou já sincronizado, tá, né? Já tá. É possível que já esteja sincronizado. E aí, Leco? Outra boa edição, né? Uma edição que não teve acontecimentos, não teve grandes lutas, não teve porra nenhuma, mas que ela foi boa em diálogos, ela foi boa, foi bem construída. A trama acrescentou pro desenvolvimento da história, que basicamente desde o começo é esse. Nunca teve... Nunca foi uma HQ de brigas, né? Nunca foi uma saga de brigas. Por enquanto é uma saga de joguinho político. Ou você discorda de mim?
Não, concordo.
Até agora, 10 edições, ela tem sido joguinho político desde então. Então não mudou nada.
Não tem sido uma saga de ação, né?
Exato. Eu falo porrada, pode soar estranho. Não tem sido uma saga de ação. Foi sempre jogo político e continua sendo jogo político. E continua no mesmo nível... Foi interessante o acontecimento, a discussão entre os X-Men da escola Jean Grey e o grupo do Ciclope. Foi interessante, a peitada do Fera nele foi legal.
Uma coisa que eu achei sensacional na edição, tem duas coisas, um ponto de fala depois, esse ponto que eu quero falar aqui agora. É o bom humor da edição. Porque eu lembro de ter lido alguma coisa do Brian, do Bendis, quando ele escreveu ainda. Ruim, agora escreveu, enfim. Ele, quando ele estava perdido no contínuo espaço temporal, escrevendo o Ultimate Spider-Man, que era bem engraçado, por acaso, sabe? Tinha umas coisas bem engraçadas. E me lembro muito, essa edição me lembrou muito aquele trabalho que ele fazia no Homem-Aranha do Ultimate. Ele só fazia fez com o Peter Parker. Que eu não leio essa parte agora com Miles Morales, eu não lembro. É engraçado porque, por exemplo, uma das cenas é, os caras chegam, e a gente vê o Wolverine correndo, a Kitty Pryde correndo, ah, seu cara de pau, não sei o que, eu só não te mato aqui agora, porque estão me segurando aqui, não sei o que, não sei o que. E você sente, todo mundo quer dar porrada no cara. Aí de repente vem um monstrão e pum, come todos eles.
E tem uma cena também que eles estão sentados, aí eles começam a discutir, se a gente podia mandar alguém infiltrado. Ah, condições normais a gente podia, não sei o que, eles começam a discutir, aí alguém fala, mas quando que a gente teve em condições normais? Todo mundo responde ao mesmo tempo, nunca. Né? São coisas. A própria peitada do Fera é engraçada, é desenhada de uma maneira cartunesca pra ficar engraçado, né? Fera vai lá e encosta a cabeça do Ciclope no peito dele e fala olhando pra baixo do tipo: ô Nanico, tá quieto aí.
Tem uma cena legal também, tá só a cara do Wolverine e todos os estudantes atrás, e ele fala: voltem pras aulas.
Aí quando ele vai gritar agora...
Ele grita agora e todo mundo já sumiu. Né?
Exato.
Tipo, também todo mundo grita agora, todo mundo sobe na hora.
Exatamente.
Tem uma cena engraçada.
A HQ é toda... Ela é tensa, né? Ela tem uma história tensa de fundo, mas... Desde a primeira, ela sempre foi assim, sempre manteve esse tom engraçado. É leve.
A história é tensa, mas o tom é leve.
A própria cena da chegada da Maria Rio é engraçada, é trágica, mas é engraçada, porque, tipo, ela é, sei lá, o caralho que foda da SHIELD.
É a diretora-geral da SHIELD, né?
E quando ela desce do bagulho, os soldadinhos de merda já estão segurando o joelho no chão, mão na cabeça. What the fuck?
Uma outra cena interessante é que esse aí não precisa nem ter a punchline da escrita. Ele usa a arte do Imonen, que sensacional, a gente elogiou pra caramba o jeito que a gente falou sobre.
E não mudou nada.
Eles usam a arte dele pra fazer a graça, porque assim, eles estão falando assim, onde é que eles estão escondidos, o Ciclope e o Toque? Alguém fala assim, ah, provavelmente Utopia. Aí, se não me engano, a Tempestade responde, mas foi o primeiro lugar que a gente procurou, ele está no último lugar que a gente vai procurar. Aí
qual é o nome dele, caralho?
É o branco?
O Homem
branco?
De Gelo, o Homem de Gelo. O Homem de Gelo fala assim, ou talvez o último lugar que a gente vai procurar, o primeiro lugar que ele acha que a gente vai procurar. Todo mundo olha pra ele, tipo, caralho, moleque. Tipo, então, outro quadro, todo mundo olhando pra ele, tipo.
Yeah, yeah, yeah.
E ele fala assim, desculpa, vou calar a boca agora.
Que mais? Que mais? Mais coisas.
Então, a outra coisa interessante é que, como a gente já falou, é uma história mais séria, mas com um tom leve, mas também tem a parte interessante, séria. Tem muito do debate, afinal, entre coisa de... como é que eu vou colocar isso em palavras? É uma coisa, tipo, em colocar a culpa em outra pessoa, sabe? Tem muito disso.
Exato, porque o Scott também fez isso, né, nessa edição, né? Ele foi lá e jogou aquela mesma conversinha que a gente já viu ele jogar no... nos primeiros capítulos aqui, quando ele debate com o Magneto, etc. Do tipo, porra, eu não fui eu que fiz aquilo, eu tava dominado pela Fênix, ou coisa do tipo.
Exato.
Então fica...
A gente vê muito esse tipo de jogar jogando a culpa um no outro. O Ciclope joga na Fênix, joga neles, eles jogam no Ciclope. Depois o Fera joga no Ciclope jovem, o Ciclope jovem joga no Fera, o Fera jovem joga no... sei lá,
jogaram até no Tony Stark nessa edição, pô.
Jogaram até no Tony Stark. Que, aliás, o Tony Stark sempre tem culpa de tudo. eu quero fazer um Banana Cast um dia, Tony Stark, onde eu vou só meter o pau no Tony Stark.
Os grandes monstros, sentido. Os grandes monstros do século XX, é o nome
vamos
do documentário na Extremis.
Vamos fazer o podcast dos grandes fantasmas do século XX.
E vamos colocar Tony Stark.
Vou falar do Tony Stark, pelo amor de Deus. Mas enfim, ponto é. Se eu fosse definir essa edição em uma frase, assim, o tema mais sério dessa edição em uma frase, eu ia usar uma frase de sabedoria do glorioso Seu Madruga. Quando ele diz, a culpa é minha e eu punho quem eu quiser. É mais ou menos isso, cara. Ninguém assume a sua culpa. Eu acho, imagina que o final desse arco vai ter meio que uma conclusão no sentido das pessoas assumirem.
De tipo, foda-se, ninguém fica com culpa de nada e segue o enterro.
Não, ou então as pessoas assumirem as cagadas que fizeram e tal. Mas eu achei engraçado isso. Até teve uma rimazinha visual interessante, porque tá o Fera peitando o Ciclope, que você falou, Ciclope velho. Depois, umas páginas depois, tá o Fera peitando o Ciclope novo. Mesmo ângulo,
mesma coisa, sim.
Exato,
sim, sim.
E as acusações são mais ou menos as mesmas do Fera, entendeu?
Sim. Sim, mesma coisa, ele não tá separando, né, quem é um, quem é outro. Bom, então, quer dizer, é muito melhor do que All New X-Men, vale muito mais a pena a leitura, e eu acho que é, por enquanto, tá sendo a mais legalzinha, assim, do Marvel Now. Você tá lendo mais o quê? O que você tá mais gostando do Marvel Now fora All New X-Men?
Olha, mais do que All New X-Men?
É.
Mais do que All New X-Men? Não sei se tem alguma que eu tenho mais do que All New X-Men. Então, eu tô gostando bastante do Deadpool. Tá engraçado, tá achando engraçado ali, pô. O Superior Homem-Aranha, incrível que pareça.
Mas já vão cagar de novo, né? Mas no Redação a gente comenta mais nisso.
Já vão, olha isso, já vão fazer média de novo, mas não tá ruim, sabe? Não tá ruim. A edição dessa semana, por acaso, até que foi... de novo, tem bastante diferença do Dr. Octopus em si, o Dr. Octopus, mas não vale a pena falar aqui. O Hulk não tá ruim.
Mas também não tá bom.
Mas eu não acho que me agrada tanto quanto a All New X-Men.
Então a All New X-Men tá sendo a vencedora desse Marvel Now.
Eu quero ler o Thor, a do Thor. Eu não li o Thor ainda.
Caralho, como é que você não leu o Thor ainda, velho?
Eu li a primeira. Por acaso é um arco interessante a ideia da primeira. É um cara que mata deuses, sabe? E até tem uma cena legal, porque o Thor meio que abre assim, uma porta e ele fala assim, pô, esse cara passou por aqui, matou todos esses deuses e nem foi pra Asgard. Então tipo, o que, que isso faz de mim? Eu não sou... Não vale a pena?
Não, mas nunca valeu. Porra.
Olha, um bom momento pra estourar a bomba que entrou na apresentação era agora.
Então, a All New X-Men tá vencendo o Marvel Now. Eu gostei do Uncanny X-Men. Eu sempre falo Uncanny Avengers, o pessoal me corrige. É o Uncanny X-Men, tá bom? Eu não erro mais.
Porque também tem Uncanny Avengers.
Exatamente, também
não é ruim,
tem.
Não é
e é mais fácil de falar. Uncanny Avengers vem mais fluido na sua mente do que Uncanny X-Men, então...
Lembra que você não lê a quadrinhos desde a história, na pré-história, porque nunca teve Uncanny Avengers. Agora
sempre teve Uncanny X-Men, é isso.
Sempre teve Uncanny, tudo do X-Men, X-Force, ainda tem Uncanny X-Force, eu acho. Uncanny X-Tudo, tudo.
É, tudo, whatever, enfim, eu gostei.
É Uncanny X-Tudo.
Eu gostei dela, eu gostei do Uncanny X-Men e tô gostando do All New X-Men disparado. Age of Ultron, meh, essa edição, meh. Vamos ao que interessa, que o podcast já tem 40 minutos. Vamos falar então de da saga. É saga? A gente pode chamar de saga? O Arco Extremis?
Arco é mais bonito, tem aquela mais. Entendeu? Não tem.
Quem
tem.
Pegou aí os últimos episódios e não pegou o primeiro, no primeiro episódio a gente explicou o que iria acontecer. Era o objetivo que o Super Kabum fosse um podcast curto, ele não tá sendo.
Eu acho que o problema
é a gente vai melhorar isso.
Cala a boca, cara.
A gente não cala a boca, né? A gente tem que melhorar isso, a gente tem que se
concentrar. A gente precisa parar de falar.
Exato. Tem que ser mais sucinto nas explicações. Mas enfim, a gente combinou que os podcasts iam ser curtos e que a cada episódio múltiplo de 5 a gente faria uma coisa mais longa, tipo de uma hora, que é o que a gente tá fazendo todo episódio, whatever, mas a gente ia pegar um arco ou uma graphic novel ou uma saga antiga e trazer pra cá, assim, pra debater ela toda de uma vez, não ficar HQ por HQ, título por título, pegar toda ela e falar dela num geral.
Era isso aí, Adão, eu concordo.
Você concorda comigo?
É uma boa ideia, vamos fazer isso.
Vamos fazer? Mas na semana que vem?
Não, agora, já.
Aí o que, que a gente pensou? Como estreia no dia 23 de abril, dia 26 de abril, o Homem de Ferro 3, e como dia 26 de abril ainda não foi o programa número 10, então a gente vai fazer já um pré-Homem de Ferro 3 agora, com o Arco Extremis, que é mais ou menos a base do filme. Eu digo mais ou menos porque no arco não tem o Mandarim, não
sim,
tem
lá as suas mudanças. Tem o Patriota de Ferro, por exemplo.
Não tem um monte de, eu acho que é só mais o fato da tecnologia.
Dá pra reconhecer algumas cenas do trailer. Mas o importante é isso, a gente pega aqui agora o hype, depois a gente vai pegar o hype de novo quando o filme estrear, porque né, o negócio é ordenhar a vaca, mano.
Isso aí. Leandro, bom, pra começar, eu digo que como um bom designer de profissão, eu achei ela visualmente uma bosta. Ela tem uma arte ruim, horrível, desgracenta, nossa, lazarenta. Eu não sei quem foi que fez aquilo, mas o bicho é ruim. E outra, acho que eu faço melhor. E não vou falar esse tipo de coisa, porque vamos cobrar.
A história em quadrinhos do Supernova, vamos lançar. Fiquem de olho.
Um dia. Diagramação Neus Olive Guard é uma página dividida em 6 quadrados, sempre. Não tem nada de inovação, não tem porra nenhuma. Ela não é uma revista velha, Leco, porque ela é de 2006. Então, quer dizer, não sei pra que esse conservadorismo todo na... O pior é que a arte não é conservadora. Tenta mesclar ali um fotorrealismo, a gente até discutiu isso no Skype mais cedo. Não chega a ser fotorrealismo, mas tenta fazer com que fique mais realista possível, mais parecido com uma fotografia possível, dentro das possibilidades, e uma diagramação só quadrada, nada de novo. Cara, visualmente ela não é boa, sinceramente ela não é boa. A história a gente vai desenvolver, não achei ruim, mas achei também assim, cara, olha,
falaram
nada
tanto
demais.
Que você achava mais, né?
Falaram tanto que eu achava que ia ser uma porra, a saga definitiva do Homem de Ferro. E não, ela não é, ela é bem simples até, né, ela é bem simples. Dá pra resumir rapidamente ela, inclusive.
Ela é tão simples que ela é a saga definitiva do Homem de Ferro.
Sacanagem.
Na verdade não é a saga definitiva do Homem de Ferro, não dá pra dizer assim, ah, esse é o Homem de Ferro, porque é um Homem de Ferro muito, muito fora do comum, sabe, até porque ele dá tudo certo o que ele faz.
Ele
não dá risada.
E ele
é um
parece...
homem que ele não erra, olha só, que ó, fora do comum.
Na verdade ele erra, na primeira vez que ele
aí
combate.
Aí que tá, então não é tão fora do comum assim.
Não é tão fora do comum assim.
Aliás, tem até a solução ideal dele, sabe? Tudo que o Homem de Ferro faz é a solução ideal. Qualquer problema que apareça na vida dele, o que, que ele faz? Ele faz uma armadura. E nessa edição, qual que é a solução?
Ele faz uma armadura, outra armadura também. Uma coisa que eu noto na HQ, diferente dos filmes no cinema, é o fato daqui parecer que o Homem de Ferro ainda é muito primitivo. Ele ainda precisa carregar a armadura dele num avião, porque... ele pra montar, pra vestir a armadura, ele veste peça a peça manualmente. Ele só tem uma armadura. Parece ser uma coisa ainda muito primitiva em comparação, principalmente ao Homem de Ferro 2, aos Vingadores e ao que vai ser o Homem de Ferro 3.
É como eu falo, todo mundo sempre fica, nossa, ai meu Deus, o Homem de Ferro. Só porque vê lá o Robert Downey Jr., todo mundo sempre acha que o cara é um espetáculo. Cara, não é não. A vida do Homem de Ferro é dura.
Dura como ferro.
É dura como ferro. É como titânio, porque a armadura dele é de titânio, né? Homem de Ferro é só de marketing.
É, só de marketing, que bosta.
É. O Homem de Titânio não ia pegar tanto, sabe?
Eu entendo.
Ah, lá vem o Homem de Titânio.
Minhas
pessoas ficam meio...
Mas você discorda de mim ou você concorda comigo nisso que eu tô falando? Ele é
não,
mesmo mais primitivo? Ele é um...
Ele... Não tudo, sabe? Depende muito da visão. Ele sofre meio, mais ou menos o mesmo mal que o Batman e que o Man sofrem, que é... Depende muito da visão do cara. Por exemplo, o homem que está escrevendo o Homem de Ferro agora, o Matt Fraction, se não me engano, ele já tem um pedão no absurdo. Tem uma armadura que é líquida e tal, não sei o quê. Tem uma armadura pra cada coisa, uma armadura pra fazer stealth, sabe? Aí é meio pelão. Mas aí o Warren Ellis, que escreveu o extremo, já não é tanto. Então depende um pouco, assim... Quem
sim,
vê,
sim,
né?
Sim, é. Eu confesso que eu... É por esse tipo de coisa que eu não gosto de algumas decisões tomadas. Eu acho que tinham que seguir uma linha. Meio que, sabe, tem aquela mitologia, o cara que vai escrever, ele não pode alterar a mitologia, porque senão depois dá esse tipo de conflito de interesse. É a mesma coisa, o cara, né, ao mesmo tempo que ele fala na HQ... Um exemplo idiota, que ele tem uma constelação de satélites, ela, a constelação de satélite dele emite internet banda larga que faz ele baixar um MP3 em 30 segundos. Porra, na boa, sério, ele precisa de tudo isso pra baixar um MP3 em 30 segundos.
Pô, e ainda mais, né? O iTunes aí, pô.
Não,
compra então... o MP3, velho, vai ficar baixando.
Bom, enfim, Leco, o que, que é a história da HQ, resumidamente... Bem resumido, de uma maneira muito resumida. É o seguinte...
Escolhe quantas frases você quer. Quantas frases?
6 frases.
Então vamos lá. Frase 1. Inventa um soro chamado Extremis, que é uma cópia do soro do Super Soldado Capitão América.
Frase 2.
Eles injetam isso num terrorista que vai tocar o mundo de porrada.
Frase 3.
O Homem de Ferro apanha?
Desse cara.
Não, apanha. É o
frase... Frase 4.
Ele usa o soro nele mesmo pra apelar e ganhar superpoderes.
Frase 5.
Ele bate no cara.
Frase 6.
Aí ele descobre que era tudo a traição da gostosinha.
Parece novela mexicana essa porra vista dessa maneira com essas frases que você disse. Então é isso. Resumindo, é bem isso mesmo.
O foco, o grande foco do arco, na verdade, não é nem, tipo, a trama.
É o fato...
A inserção do elemento extremo na mitologia do Homem de Ferro a partir dali.
Também, sim, 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 sim. Que ele todo fudido, quase morrendo de tantas lesões, em 30 segundos que a mulher sai da sala e volta, ele consegue reprogramar todo o soro pra que ele consiga controlar a própria armadura dele e ela esteja inserida dentro do soro. Mas beleza, quem sou eu pra criticar?
Homem de Ferro, né, cara?
Quem sou eu...
Vai dar merda em algum momento, com certeza.
Vai dar merda.
Não, mas enfim, a grande existência do arco é justamente pra inserir ali a Extremis, porque a Extremis meio que não explica isso que você tava falando, ele tem que carregar a armadura, os caras meio que colocam a Extremis pra dar um...
Resolver esse problema.
Um upgrade no Homem de Ferro, entendeu? Ele era tipo, tava rodando no Windows XP e colocaram a Extremis pra ele rodar no Windows 7. Ainda bem que não colocaram lá no Windows Vista, né? Que bosta isso, né? Se ele já é ruim assim, mas... Não, ok. Há limites pro haterismo. Mas o ponto é, meio... Só serve pra isso, HQ. Mas há pontos interessantes, em termos de história, que meio que encaixam bastante com o que o filme quer ser, cara.
Há o conflito interno dele, né?
Afinal, ele é o Homem de Ferro, ou o Homem de Ferro que é ele? A armadura que é o herói, ou ele que é o herói? Entendeu?
Exato. Tem aquela...
Que é o foco do filme. Aliás, o foco do filme vai ser esse. Já disseram que o foco do filme é... O filme gira em torno dessa questão toda. Quem é o herói? É ele ou é a armadura? A armadura vai no herói ou ele que faz a armadura?
Não, e detalhe, ali também tem aquele lance de tipo, porra, eu precisei criar o Homem de Ferro pro Homem de Ferro me salvar pela segunda vez. Ele fala isso no fim. E aí até a gente perde metade de uma das HQs pra recontar a origem do Homem de Ferro, aquela que a gente viu no primeiro filme.
É a versão revista, né?
A versão,
não, a versão original.
A versão que tá no primeiro filme, basicamente, não é?
Exato, exato. Porque a versão original aconteceu com ele quando ele vai no Vietnã. Ele vai no Vietnã e tem lá as bombas e tudo mais. É a mesma coisa, só que com ele no Vietnã, ali é com ele no Afeganistão.
Enfim, whatever. É exatamente a mesma história.
Whatever não, porque é uma diferença gigante.
Eles utilizam ali pra recontar e pra explicar isso, de que naquela altura ele precisou criar a primeira armadura do Homem de Ferro pra que a armadura curasse ele, curasse, enfim, mantesse ele vivo pra poder escapar dali. E ele até fica naquele conflito interno na cabeça dele, porra, eu precisei matar 50 pessoas pra sair dali com meu amigo, meu amigo acabou morrendo de qualquer maneira. E depois ele passa por isso pela segunda vez, quando ele vai injetar extremos nele. Ele mesmo se diz em pensamentos que é a segunda vez que ele tá precisando criar uma armadura do Homem de Ferro pra que o Homem de Ferro salve ele.
Na verdade, eu não queria inserir de novo a piada, mas não é a segunda vez, não, Dantar. Você tá... É a 18ª. Mas ok, sim, é o ponto, porque assim, antes, ele falou na primeira edição, se não me engano, que ele já tá curado da estilhaço de bomba no corpo dele. Ele não precisa mais de armadura, é o que ele quer usar.
Eu reparei mesmo que ele não tem mais nada no peito.
Então, ele meio que... a saga serve pra, o arco serve pra ser um marco, que é um upgrade. Agora ele tem poderes, ele não é mais só um homem com uma armadura, agora ele tem poderes.
Que bosta, hein?
Ele ganhou poder de comunicação com tecnologia, com satélite, com telefone, que ele fala com a mente, com o telefone, tudo mais. Então é meio que o foco do arco é justamente colocar o Homem de Ferro agora num outro patamar.
Uhum.
Sabe? Então é pra isso que ele serve. A história em si, ela não tem... Ela tem esse lance interessante que a gente já falou, de ter essa coisa. Tem um pouquinho só, sabe? Um pouquinho, não é aprofundada, é um pouquinho só do problema quem é o herói dos dois, sabe?
Uhum.
Que vai ser o foco do filme, espero que vai ser mais aprofundado no filme. Tem um lancezinho ali da gente ver meio que o que ele poderia ter se tornado. Tem muito também. O segundo filme, se eu não me engano, ou o primeiro filme do Homem de Ferro, é bem focado nessa questão dele ser um vendedor de armas e agora quer fazer o bem. Então tem também esse teu espelho do que ele poderia ter sido, não só no... Ele verbaliza isso no vilão, assim, do terrorista que tá injetado, que tem, ele verbaliza isso nele, dizendo, você é o retrato do que poderia ser.
Uhum.
Mas também tem na própria Maia, que é a cientista, também verbalizado, se não me engano, também, que ele poderia se usar a tecnologia dele pra causar algum impacto negativo pra poder depois causar um impacto positivo. Então tem esses lances interessantezinhos no arco. São poucos, são pequenos.
E na própria entrevista também, ele explica o porquê que ele... Ele explica, assim, não é bem uma explicação, mas ele tenta se explicar do porquê ele vende armas. Ele tenta usar um argumento de que ele precisa do dinheiro de financiamento militar pra poder
desenvolver a tecnologia, que vai ser alguma coisa militar em primeiro ponto, mas que depois vai ser...
Que é uma máxima, né, velho? A gente já discutiu isso até em podcast. Porra, tudo é feito visando putaria e guerra.
Mas é um ponto muito interessante que ele levanta, cara. Porque, por exemplo, ele precisa desenvolver a tecnologia. Ponto. Ele não tem dinheiro.
Uhum.
Então ele precisa do financiamento de alguém. Ele não encontra financiamento para desenvolver, por exemplo, uma tecnologia que vai salvar vidas. Mas ele vai encontrar no exército americano financiamento para desenvolver aquilo para usar numa bomba. Só que depois que ele fez para usar a bomba, ele já pode usar para fazer outras coisas. Entendeu?
Uhum.
Então é meio que ele diz assim, eu faço arma sim, mas são as armas que eu faço que possibilitam que eu use essa tecnologia para fazer coisas... Salva o mundo, vamos dizer assim.
Exato.
E tem interessante que ele fala pro repórter, você tá me xingando, você tá me... né? Tá falando mal de mim, não é isso que ele fala.
Mas você aí, fez o quê, né?
Mas qual o impacto que você teve? O fato de você estar fazendo essas perguntas e tal, algumas pessoas te acompanham, te seguem, sim, Mas qual é o impacto real que essas entrevistas que você faz tiveram?
Ele até usa essas mesmas palavras. Você mudou o quê? O que, que você fez? Você faz essa porra há 20 anos. A porra ele não usa, mas... Você faz isso há 20 anos e você mudou o quê em 20 anos? Nada.
E é uma visão meio que interessante, porque coloca... A gente pega esse discurso e a gente pode levar esse discurso pro nível do Homem de Ferro, que também é uma criada com instinto militar, em primeiro ponto, de proteger ele próprio ali, né? Matar as pessoas que estavam prendendo ele e tal. É uma máquina de matar, acaba sendo. Mas também tem o ponto de, através desse coisa militar, que ele pode fazer com que seja um herói que salve coisas, entendeu? É um... Na verdade, acaba que pinta o Homem de Ferro como o grande símbolo da obra de Tony Stark.
Sim, concordo com você. É isso mesmo.
O que é, são os poucos pontos de valor além de ser puro entretenimento do arco, sabe? O arco, tipo, é puro entretenimento, mas eles têm... entretenimento em termos de aumentar e mudar a mitologia do Homem de Ferro, mas ele tem esses pequenos pontos de reflexão, talvez seja a palavra, não sei, que colocam um pouco mais de valor nos extremos, que eu imagino vão ser usados, vão ser explorados mais no filme.
E eu acho que vai ser basicamente isso que vai ser explorado no filme, porque se você for comparar o que tem aqui com o que tem no filme, eu acho que isso é só o plano de fundo do filme, porque depois no filme eles vão inserir o Mandarim, que eu não conheço a mitologia do personagem.
Mas aí, não, quer me desculpar, mas aí eu acho que dá pra encaixar tudo que a gente viu do filme até agora, dá pra encaixar aqui, cara.
Não, até dá, mas eu não vejo isso como o plot principal do filme.
Tá,
eu vejo como um plano de fundo do filme.
Os acontecimentos, tá falando dos acontecimentos?
Não,
tá no filme, não. Não, nem
acontecimentos, nem nada. Eu tô dizendo, tipo assim, você acha que vai ser o Mandarim vai roubar a tecnologia Extremis pra causar o caos? Você acha que vai ser esse o plot do filme?
Eu acho que
vão ter dois vilões. Eu acho que o Mandarim vai ser uma coisa e o Guy Pearce, que eu não sei o nome do personagem, esse sim vai ser o cara que vai roubar a Extremis de alguma maneira.
Não. O Guy Pearce, ele é aquele cara que se mata no começo da HQ, o Killian.
Ah, ele é o cara que se mata no começo da HQ.
Exato, okay. Exatamente. E a Rebecca Hall, que também aparece nas imagens,
ela é a Maia.
Maia, exatamente. São os dois que fazem a tecnologia Extremis. O que dá pra entender do filme é o seguinte, o fato da tecnologia Extremis ser utilizada pra terrorismo é o que vai ligar o Guy Pearce com o Mandarim.
Uhum.
Eles, em vez de eles fazerem um cara injetar aquilo num cara, tem uma cena que a gente vê no trailer que são vários caras sendo injetados com a tecnologia Extremis. Imagina que vocês vão ser, tipo, eles vão montar uma espécie de Vingadores injetados com a tecnologia Extremis, com o soro Extremis,
uhum,
que vão encher o Homem de Ferro de porrada, igual acontece nessa. Até tem o primeiro trailer, tem uma cena de um Homem de Ferro tá deitado assim numa coisa de operação e tal. Imagina que ali ele vai colocar a tecnologia Extremis nele,
uhum,
pra daí, enfim, lutar contra o mal e vencer o universo, ser feliz novamente. Porque,
e o Mandarim vai tá o quê? Vai tá ajudando, vai ser o terrorista que vai comprar então a tal da tecnologia, ou que vai roubar, ou whatever, e vai injetar nos caras.
Sim, ele vai ser tipo o chefão da operação, exatamente. Ele vai ser tipo o cara que vai atrás do Guy Pearce pra ter a tecnologia e fuder a vida do Homem de Ferro. E depois no final, eventualmente, o Homem de Ferro vai derrotá-los, os dois, ao mesmo tempo. Talvez o Patriota de Ferro ajude daí um deles de porrada.
Certo.
Mas não, sim, faz sentido.
Não, faz sentido. Até que faz algum sentido, apesar de não ser bem o que tá aqui. Até porque o que eu senti dessa HQ é que ela é muito simplista, né? O vilão não é um vilão, é um bosta qualquer que foi injetado com aquela porra e resolve sair arruaçando por Washington.
Ah, ele tem ali uma tentativa de motivação. Tem uma tentativa de motivação de... E uma hora que ele explica pra mulherzinha que, enfim, não chega a ser, nossa, lembra aquele vilão da HQ Extremis? Coisa, não vai ser.
Não sabe nem o nome do cara, velho? Sabe o nome do cara? Acho que não sabe. Acho que nem tem nome esse filho da puta.
Não, ele é o... Orestes.
Orestes. Que ótimo. Prossiga.
Ele não é importante.
Não é
o foco. O foco é ele ser justamente... Eu acho que eu vou defender aqui o Warren Ellis. Eu acho que o foco não é nem ser um vilão lendário. O vilão é justamente o foco ser um cara que seja um espelho mal feito do Tony Stark. Que ele é parecido com o Tony Stark fisicamente.
Sim.
Ele lembra um pouco.
Sim,
sabe?
Sim.
Então imagina que tipo, o foco seria assim... Coloca um cara que seja uma casca vazia do que o Tony Stark poderia ser, sabe? Então, tem esses momentos interessantes. Imagino talvez o glorioso Guy Pearce seja mais ou menos essa função no Homem de Ferro, no filme.
Talvez.
Porque ele também é um super cientista, ele também é um super, sabe, todo playboyzão, gênio, bilionário, sabe? Tudo tem a hora que até que a gente vê dar na Pepper Potts. Então imagina que ele vai fazer essa função de ser uma pessoa que é o espelho mau do Tony Stark.
Sim, pode ser.
Pra ter aquele contraste do Tony Stark se vê e falar assim, não, pra ele se afirmar, né?
Até porque
ele de quem ele é e tudo mais.
Até
que deve ser a confusão de quem ele é. Vai ser o foco do filme.
É, eu ia dizer isso, até porque tem aquele lance todo das filmagens que foram feitas numa casa de reabilitação, de que ele vai ficar lá todo sem saber quem ele é, o que tá acontecendo com a vida dele, todo nananá, eu sou chorão.
Até uma imagem que saiu há pouco tempo, que é a armadura sentada num sofá, que, porra, eu vejo a imagem, eu já penso exatamente como ela vai ser utilizada, que é bem claro. É que, tipo, provavelmente ele vai em algum momento conversar com a armadura, sabe? Tipo, eu sou você, você é eu, sabe? O Shakespeare.
É.
Ser ou não ser, essa questão. Tá, meio que tem, sabe? Mas é interessante, não acho ruim. Não acho ruim, não, acho interessante. O fato de a gente meio que sacar pelos trailers e tal, pelas declarações de diretores, mas não é ruim, não, cara. Eu acho interessante. Eu acho um bom arco. Não é exatamente aquela coisa. Não é um né? Não é a história definitiva do Homem-Aranha.
Sabe qual a pegada? Ah, sem dúvida não é. Sabe qual a pegada que eu curto nos filmes da Marvel? É exatamente isso. Eles contam até que razoavelmente bastante nos trailers. Se você conhece um pouquinho das HQs, ou se você faz como a gente fez aqui, vai pegar o arco que é baseado aqui, lhe dá uma lida, você mais ou menos consegue ver a figura do que é o filme, e aí você já vai pro cinema pra se divertir e não pra ser surpreendido pelo que eles vão contar, porque eu acho que nunca foi o foco surpreender ninguém. Os Vingadores foi assim e agora vai ser exatamente assim, o Thor foi igual, o Capitão América foi uma bosta, foi tudo, você já vai sabendo mais ou menos o que vai acontecer, você não vai pra ser surpreendido, você vai pra se divertir. Diferente do que fizeram Batman The Dark Knight Rises, por exemplo, esconderam tudo.
E atenção,
nós adivinhamos tudo antes, mas
você que aí não conheceu agora, mas conheci vocês agora, não sabia de vocês antes. Nós temos uma história com Christopher Nolan. Quer contar, então?
Nós lemos os pensamentos dele, né?
Nós, 3 semanas antes do Batman, o Cão das Trevas surgir, estrear, nós fizemos um podcast com teorias sobre o Batman e adivinhamos o filme inteiro.
Pois é, verdade.
Recebemos e-mails de pessoas assim, olha, eu ouvi o podcast de vocês, fui ver o filme e eu sabia do que ia acontecer no filme, não tive nenhuma surpresa, quero meu dinheiro de volta. Foi mal, cara, a gente não tava dando spoiler, a gente não tinha visto o filme também.
Não, é verdade, foi mesmo quase um mês antes do filme estrear.
E eu conto isso com orgulho, porque o Christopher Nolan meio que assina embaixo que a gente fala, porque ele depois deu entrevista explicando o filme, e é tudo que a gente falou, sabe? A gente fala, tipo, Batman nunca foi realista, ele é verossímil, e depois o Christopher Nolan fala, Batman nunca foi realista, ele é verossímil. É foda, cara, é foda.
Mas você concorda comigo que o fato da Marvel fazer os filmes pra diversão, então, quer dizer...
Exato.
É esse lance que acabou de citar da armadura, vai ser usado daquela maneira, e aí, acredito mesmo que possa ser usado daquela maneira, e acredito que vai ser usado pra ser engraçado, sabe? Vai ser pra te divertir. O Robert Downey Jr. é um showman, ele não é... Ele é o Tony Stark, sabe? Ele realmente é o Tony Stark, é a personificação do Tony Stark, então ele tá ali pra divertir o público. Então... Cara, as pessoas podem ler a HQ...
Do Ultimate Tony Stark.
Então, quer dizer, Leco, resumindo, passando a regra e fechando a conta, as pessoas podem ler a HQ, vai estragar, apesar de a gente ter já quase estragado toda a história aqui, mas vai estragar a experiência delas no filme? Eu acredito que não, eu acho que as pessoas vão se divertir no cinema e ninguém tá indo lá pra ser surpreendido.
Até porque, Dão, a partir do momento que você fala assim, eu vou fazer um filme baseado nessa história, é foda, você fala assim, a pessoa não vai se surpreender. Pô, ele tá colocando baseado numa história, né?
É.
Acho que é o único ponto, assim, nossa, estraga a surpresa se eles mantiverem a Maia também como cúmplice e no final ter esse, sabe, aquela
cena final da HQ.
Aquela cena que ele vai e fala, olha, você estava armando tudo, ha ha ha, te descobri, eu sou Sherlock Holmes.
Aí vai ser foda.
Se eles colocarem realmente ela como cúmplice, tentarem fazer a revelação surpresa no final, todo mundo, meio que estraga porque a gente acabou de contar, mas a gente não tem poder de influência de, né, todo mundo agora vai saber, o mundo inteiro sabe.
Não, e todo mundo que lê HQ vai saber,
exato,
porra,
foda-se. Então, eu, até porque eu nem acho que eles vão usar isso como, né, como um plano, tipo, olha, que surpresa, eu não acho que eles vão fazer.
Não, aqui porque, nessa HQ faz sentido, porque a história de fundo é meh, ela é nada
sabe
assim
quê,
tão
não?
Normal.
Eu acho que não, eu vou dizer por quê. O personagem do Guy Pearce, obviamente, é muito mais importante no filme do que aqui, porque aqui ele morre na primeira página.
Uhum.
E ele não deve morrer no filme, talvez se ele morrer no final. E eu acho que o cara meio que assume toda a função de vilão, tanto do Orestes quanto da Maia. Então imagina que vai ser, tipo, parte vilanesca da Maia e do Orestes vai ser do Guy Pearce.
Sim, é o que eu tô dizendo, é porque aqui o fato de ter essa revelação no final é a única coisa durante toda a HQ que é surpreendente. Que você é um... Você há de concordar comigo que a gente não imaginava aquilo até a última página. Já no filme, primeiro, não vai ter graça porque a gente já vai ter lido. Quem já leu, já sabe. Então, quer dizer, como você disse, não vai ter efeito de surpresa. E segundo, que no filme eles vão colocar muito mais elementos ali pra que mascare, porque aqui eles precisavam usar isso como recurso pra HQ, porque a HQ, de resto, ela não teve tanta importância. Foi só aqueles fatos do interno do Tony Stark discutindo com ele mesmo e chegando à conclusão de quem é o herói, na verdade, se é ele, se é o Homem de Ferro, se eles são a mesma pessoa, se eles não são, whatever. Então eles tinham que ter um final legal pro arco. Foi esse o final. No filme, acho que eles não vão precisar executar isso. Eles vão poder... Eles vão ter mais adereços. Vai ter o Mandarim, vai ter o próprio Guy Pearce, como você tá aí falando, que acha que é uma boa teoria ele se tornar realmente um vilão e não simplesmente o cara que vendeu a tecnologia. Então, não vai ser preciso. Não vai ser preciso e acho que nem vão fazer isso, que é idiotice.
Eu espero que não.
Concordas comigo?
Eu espero que não. Eu concordo com você. Agora uma pergunta. Você está bravo porque o Patriota de Ferro não é o Norman Osborn? Você vai fazer um vídeo reclamando disso na internet.
Mas por que ele deveria ser?
Porque ele era no HQ.
Ah, vão tosco, caralho. Pra encerrar, meu filho, aí é um bom arco, Extremes, é razoável, vale a pena a leitura, é recomendável.
Vale a pena a leitura, eu acho que vale a pena, não só por o fato de ter aí o
ligações
glorioso,
com o filme.
Exato, mas porque também é um arco, se você não leu, talvez não tenha mais tanta importância, porque já em termos de séries mensais, a importância do extremo já passou, já foi, já voltou, já tem tanta mudança que eu acho que nem sei mais se o cara tem extremos no corpo dele, não. Então talvez em termos de mensagem não tenha tanta importância, mas em termos de série, assim, como um todo, você, nossa, eu quero ler uma boa história do Homem de Ferro. É bom, vale a pena ler, sabe? Uma tarde aí de sábado, não é ruim.
São seis HQs de, sei lá, 20 e tal páginas. Se lê rapidinho, se lê uma hora e pouco. É interessante pra se preparar pro filme. Não é uma grande, grande história, mas também não é ruim. É ok.
É, eu acho que ele definiu bem.
Ok, definiu, né? Bem. É ok. Definição ok como um Homem de Ferro. Ok.
Ok como um Homem
viu
de Ferro.
Viu como eu não sou imparcial, né? Como eu não sou parcial.
Eu também não sou parcial, não. Pô, Homem de Ferro é uma bosta mesmo.
Vamos lá então, meu, pra Sessão Brasil, o que que saiu essa semana nesse
cara,
meu Brasil,
olha,
baronil?
Olha, em termos de HQs, saiu quase nada.
Saiu porra nenhuma?
Saiu quase nada. Saiu, olha, acompanhe comigo, Corporação Batman no volume 3, já nos novos 52, ok? Quem acompanha, isso aí, Corporação Batman volume 3. Saiu Os Mortos Vivos, volume 11. Os Mortos Vivos, pra quem não sabe, é aquela gloriosa série do AMC, The Walking Dead. Então, aqui é mensal do The Walking Dead, volume 11.
Mensal? Saiu. Mas não saiu semana passada, você falou um outro volume aí, tá sendo mensal ou tá sendo semanal essa bosta?
Essa é outra coisa, então.
Essa é aquela que é o englobado de vários?
É isso, essa é aquela que é englobado de várias, não é aquela que sai todo mês.
Pô, se é o 11, já tá quase chegando junto com os Estados Unidos, então.
Eu não sei.
Bacana, vai, prossegue.
Essa é englobada de várias, do 11, volume 11, que esse sai com o nome de Os Mortos-Vivos.
E a outra sai com o
nome de The Walking Dead. Exatamente. Se você veio pra comprar e tá lá, The Walking Dead, essa é mensal.
E é uma mensal. Revistinha mensal, uma só.
É,
uma
eu acho que é uma só. Uma
e
só
essa mensal. Outra aí já é um capítulo, o arco, né?
Exato, e é o nome de Os Mortos-Vivos. Se eu não me engano, são até editoras diferentes. Eu acho que não, editoras diferentes não são, mas enfim, é aí, ok? Uhum. Aí em termos de HQs, tem Avante Vingadores 58. Olha que coincidência, com um arco do Soldado Invernal, é a volta do Bucky como Soldado Invernal. Soldado Invernal que vai ser o vilão do Capitão América 2.
Que tem um título,
e, aliás,
sensacional.
Um título nacional imbecil, nossa, cara. Que título é aquele? Meu Deus, não vou nem ver esse filme.
Vamos avisar os ouvintes que só ouvem o Super Kabum. A gente tem o podcast da redação, que sai todos os domingos. Se você assina só o feed do Super Kabum, procure aí no iTunes, na iTunes Store, por podcasts do supernovo.net. Você vai achar um feed que tem todos os nossos podcasts incluídos, todos eles, de uma vez. Aí sai todo domingo o podcast da redação, onde a gente comenta notícias da semana. E essa semana, por acaso, a gente vai comentar essa, eu acho. Acredito que a gente vai comentar essa do título sensacional do Capitão América. E a gente vai comentar qual outra que a gente citou agora há pouco. A cagada, no Homem-Aranha de novo, né? A gente vai comentar, provavelmente, essas notícias. A gente sempre comenta notícias de quadrinhos.
Exato. Então, continuando, a gente tem Vingadores número 110, até porque aqui estão dizendo que Vingadores 110 é o começo do Avengers vs X-Men. Eu me pergunto se eu não tinha começado semanas atrás, se isso é mesmo. Eu não sei, você já que acompanha o mensagem da Panini.
Na semana passada foi o Zero e mais aquela história qualquer dos Avengers, que é o pré do pré. Exatamente, essa coisa.
Exato. Mas aqui daqui, Avengers número 110 tem ali o começo de Avengers Vingadores vs X-Men. Não sei o que é isso, porque eu não acompanho pela Panini como normal no Brasil. Agora, o que saiu muito, Adão, essa semana...
Mangá.
Foi mangá. Tem vários aí pra vender já. Tem, por exemplo, True Age X, que é do mesmo desenhista de High School of the Dead. Então, quem é, entendeu? Sabe o que eu tô querendo dizer. Você que está me ouvindo apenas não me vê, saiba que eu estou fazendo gestos assim.
Grandes peitos.
Exato, é isso. Eu queria ser mais sutil, né? Mas temos também a Psych Detective Yakumo, a Panini também. Ou Yakumo, a Panini também, é o número 1 também. A True Age X é número 1, essa também é número 1. Tudo da Panini. A gente tem O Mito de Arata. Esse já é o número 10. Quem já tá acompanhando pela Panini também, obviamente, tá acompanhando, liberou todo essa semana. Tem Kimi ni Todoki, número 12. Quem acompanha sabe o que é. Quem acompanha não sabe, já tá no número 12, você não vai começar a acompanhar agora. E tem o Deadman Wonderland, número 10. Também da Panini. E essa Deadman Wonderland, então, eu ouvi dizer que é sensacional, cara.
Ah, é, e a história é o quê? Você sabe mais ou menos?
É um jovem, entendeu? Ele é preso numa espécie de um jogo, que é tipo uma prisão, só que é tipo um parque de diversões. E os caras têm que, tipo, matar todo mundo. Cara, eu ouvi dizer que é foda.
É uma mistura de Battle Royale com gamer, com o que mais?
Sei lá, com coisas.
Louco.
É louco, eu ouvi dizer que é bom. Eu ouvi dizer que é bom. Eu não li, mas, né?
Sua filha número 3 leu e falou que...
Minha filha número 3 leu e disse que, olha, ela fosse pai, ó.
Da orelha.
Da orelha.
Bom, mais coisas. Temos mais nada ou fechou
cara,
o pacote?
Mais nada. Essa semana não saiu mais nada.
Então fechou o pacote. Então a gente queria fazer...
Quer dizer, saiu sim, saiu tipo bolinha número 22, sabe?
Vamos tomar no cu. Turma da Mônica Jovem.
Não saiu não.
Luluzinha Tim, a puta que dispariu todo.
Fechou.
Estamos
fechou,
definidos? Fechou. Então, nossos queridos fechou. Ouvintes, digam aí o que vocês estão acompanhando, o que vocês estão lendo. Gostaram de All New X-Men? Estão gostando realmente? Tá bom mesmo? Ou é só a gente que tá achando bom isso? E o Age of Ultron, foi broxante essa edição número 4? Não foi? O que vocês acharam? E o Extremis, a saga Extremis do Homem de Ferro, vocês já leram? O que acharam? Concordam conosco? Não concordam? E mais nada, né? Até semana que vem, não é isso?
Então, só pra completar, Edão, tem uma outra coisa...